Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecacias.com.br. Por aqui, seu grande amigo Edinho Soares, feliz da vida, muito alegre de nós estarmos juntos para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos programas, para que nós possamos deliberar, né, sobre toda esta movimentação que nós estamos traçando nesses últimos dias, né? Nós estamos entrando em uma nova trilogia de programações, aonde nós estamos vindo, né, debatendo já desde o nosso programa anterior, né, que dá início, né, a uma nova série de programas que nós falamos sobre o conceito, né, das janelas quebradas, sobre a zeladoria, o impacto invisível da ordem urbana na segurança pública. A gente pautou essas questões, né, relacionadas às cidades. Falamos sobre os efeitos, né, de deixarmos ambientes degradados e, através desses ambientes, né, degradados, geram, né, consequências que vão formando um efeito em reação em cadeia, em efeito cascata, onde uma coisa leva em consequência da outra, né? Mato alto, lixo sendo jogado, degradação, né, do espaço social, abandono e, posteriormente, né, ocupação e invasão desse local por movimentos, né, movimentos que venham, por vezes, levar essas áreas a locais de consumo de drogadição, locais de prostituição, locais que venham fazer uma degradação, né, daquele espaço social. E nós pautamos tudo isso, né, e nós fizemos também, né, no fechamento da programação, uma pauta que carrega agora para o segundo trecho, né, de nossas programações, que é, né, o futuro da gestão de resíduos e o colapso dos aterros sanitários. Nessa programação, vale a pena destacar para você, né, que a gente vai se basear muito no que nós conhecemos, né, que é o aterro Rincão das Flores. O aterro Rincão das Flores, ele fica situado na cidade de Caxias do Sul, mas ele fica num espaço, né, um local muito característico de nossa cidade. Eu já estive lá. É um local de imagens exuberante, um local lindo, né? Um local maravilhoso, diga-se de passagem, né? Por abrigar essas imagens tão bonitas, né? Essas cenas tão belas, né, que somente os nossos campos, né, de cima da serra, conseguem mostrar tudo isso, né? Já é na direção, na realidade, dos campos de cima da serra, né? E esse ponto que a gente vem destacando para você é bem próximo, né, à divisa de Caxias do Sul, né, a divisa territorial de Caxias do Sul, dividindo com São Francisco de Paula. Ali você vai na região do Apanhador, que fica, né, pertencente a esse trecho a São Francisco de Paula, acessa uma estrada, né, municipal, chamada Estrada Municipal Rosa Ferri Martini, né? Fica bem na bifurcação da Estrada Municipal Antônio Silvano Perassolo, né, aonde fica a unidade prisional, o tal do sistema, o tal presídio do Apanhador. Ali você acessa, né, e percorre uma certa distância, mais ou menos de 4 a 5 quilômetros, né, você percorre e você chega já nesse espaço, chega nesse ambiente chamado Aterro Sanitário Rincão das Flores, né? O aterro sanitário é onde os resíduos, né, o lixo, o que é levado da nossa cidade, era para ser somente o lixo orgânico, mas existe uma série de descartes irregulares promovidos pela cidade que faz com que o lixo vá misturado. E eu já posso explicar para você o porquê que isso acontece, tá? Porque o que ocorre na cadeia produtiva do lixo, na cadeia de produção do lixo, os agentes, né, privados, ou seja, os moradores e suas casas, eles são fundamentais para que tenhamos o largo sucesso de toda a produção. Como é que entra, né, nesse processo o morador? O morador não pode colocar as embalagens contaminadas no descarte do lixo, tanto no orgânico quanto no seletivo. E é aí que mora toda a questão. Quando você pega uma embalagem de um determinado alimento e você não faz a limpeza dessa embalagem, vamos dar um exemplo aqui, um pote de margarina, podemos destacar para você um resto de vidro, né, de ketchup, de mostarda, né, que ficam resíduos por dentro, esses são chamados resíduos contaminados. Aí você vai dizer, mas por que contaminado? O alimento não está contaminado lá dentro, né? Pode ser que esteja estragado, mas não contaminado. Mas para o manuseio com saúde das mãos que vão manusear, é considerado um vetor de risco. Então, esses insumos, eles não têm condições de serem utilizados para a coleta seletiva. Por mais que esteja no seletivo, no momento da coleta, da coletividade seletiva, eles são todos descartados e, infelizmente, estão indo junto com o rejeito orgânico. Então, tudo isso vai, né? Esse material precioso se desperdiça. Tudo porque dentro das casas, né, não ocorre essa limpeza adequada, né, a separação adequada. Por vezes, muitas pessoas fazem isso, tá? Muitas pessoas fazem isso, pegam o próprio lixo e misturam seletivo com orgânico, inviabilizando total o uso por parte da seleção, da seletividade dos produtos. Descartam restos de alimentos, né, misturado com potes. Tudo isso vira alimentos, viram insumos, né, contaminados que não podem ser utilizados. E aonde eles vão parar? Todos lá no aterro sanitário Rincão das Flores, tá? Então, o que ocorre lá? Lá no aterro sanitário, existe um contrato com uma empresa terceirizada que tem tratores de esteiras. E essas máquinas, né, ficam fazendo todo o manejo, né, colocando lixo e fazendo a chamada compactação das camadas, das células desses lixos, né? Aí saem canos grossos, né, canos pesados, canos com um certo diâmetro, né, 200, 300 milímetros, que eles canalizam, né, são canalizados e são colocados em tanques, né, de decantação, que é o chamado churume, né? Então esse churume vai passando por tanques de decantação, de um tanque de decantação para outro, até que saia lá na extremidade, né, todas as impurezas decantadas no fundo desse tanque, e lá na frente sai a água o mais limpa possível, né, para que possa ser utilizado. Segundo a proposta, né, de quando o aterro foi criado e todo o projeto foi elaborado, era a ideia de que a água pelo menos pudesse ser utilizada para fazer o regramento, né, a regagem, né, a regar plantas sem que produtos químicos, né, de uma alta, como é que eu poderia dizer, de alto poder de contaminação, não estivesse ali contaminando essas plantas. Esta é mais ou menos a proposta, né? Então esses veículos ficam lá, né, essas máquinas pesadas, esses tratores de esteira fazendo essa compactação desse solo, escavadeiras ficam fazendo o manuseio desse material, desse lixo, e camadas de terras são colocadas sobrepostas, né, entre camadas de lixo, e é feito montanhas e montanhas. Depois são colocados canos, né, são enterrados canos, são deixados buracos abertos, aonde começa a sair o gás. E esse gás, ele é incandescido, né, ele é tocado fogo, ele é lascado fogo, e esse gás solta, então, né, um fogo que fica queimando ali por diversos dias, intenso, intenso, intenso. À noite, né, dá para ver de longe, assim, aqueles focos, né, parecem focos de incêndios, fazendo, queimando o chamado biogás. O gás que é liberado através desses produtos plásticos, né, e que fazem reações químicas junto com os compostos orgânicos que ali estão, vão provocando essas reações. A água que vai permeando no solo, a própria terra fazendo, né, a decomposição do material, vai fazendo com que esse material, então, faça uma reação. Tudo isso sendo descartado, né, sendo jogado, por assim dizer, fora, tá? O que que eu soube? Eu já soube dias atrás, alguns anos atrás, tá? Que havia um projeto para poder aproveitar esse biogás, né? Em que sentido? Que esse biogás pudesse ser utilizado para criar uma chamada usina de geração de energia elétrica no local. E que essa usina de geração, né, de energia elétrica criaria, né, uma energia elétrica para suprir as necessidades elétricas de todo o complexo e, acima de tudo, ainda gerar créditos, né, gerar um determinado royalties, créditos que seriam passados para uma linha transmissora que transmitiria isso, né, e jogaria na rede e posteriormente poderia abastecer cidades, abastecer localidades. Esta era uma proposta, não chegou a sair do papel. Mas todo esse biogás, né, está sendo lá desperdiçado. E é isso que nós temos que evitar. Primeiramente, né, efetuar através, né, de um ensino correto das pessoas o modo efetivo de descartar, da população fazer a sua parte. Criar um programa de incentivo, uma política de incentivo, que quando a pessoa efetuar um descarte de forma correta, né, ou a moradia, possa obter vantagens. Tem que ter umas vantagens, né? Podemos destacar aqui como exemplo vantagens no seu IPTU, vantagens na sua diminuição de coleta, né, na sua taxa de coleta, mas para isso também tem que ter regramentos conforme as lixeiras, né? Tem que ter uma organização como lixeira. Enfim, tem que se criar algo, uma política neste sentido, que vem fazer com que as pessoas, né, com que as pessoas ali dentro, dentro dos seus lares, façam já a sua parte, separem adequadamente os resíduos, coloque os resíduos no dia adequado. E, claro, precisamos dar um salto urgente na qualidade da nossa coleta e efetividade de coleta de lixo. Precisamos também resolver as questões dos catadores de lixo, que por vezes viram, né, viram o lixo, bagunçam tudo o lixo, jogam todo o lixo fora. Então tem alguns pilares, né, que tem que ser resolvido para que chegue lá na ponta, né, o lixo mais seletivado possível, mais organizado possível, e que chegue lá no aterro, né, simplesmente com o maior teor possível, somente o descarte do lixo orgânico, né, como papéis de banheiro, restos de alimentos, né, que possam ser os vetores, né, dessa criação desses insumos, né, de gás, e cada vez mais, né, ser diminuído o uso de sacolas plásticas que sendo descartados, litros que vão e outros materiais que vão misturados com todo esse lixo. Então, este é um dos caminhos que nós temos que trabalhar. Cidades do futuro, né? Cidades do futuro estão trabalhando isso, estão criando uma cadeia de trabalho toda nova, né? Porque emprega muitas pessoas, gera muita renda a partir desses insumos, e há uma redistribuição econômica na cidade e, acima de tudo, geração de renda para muitas famílias que precisam trabalhar nessa cadeia. E, claro, essa cadeia traz uma adequação, e essa adequação se reflete, então, num ambiente mais sadio, se reflete numa natureza, né, cada vez mais pura, mais limpa, porque você imagine quantos milhares de anos, né, serão necessários, ou quantos, né, quantos anos, centenas de anos, acho que a palavra vai ser necessários, para a recuperação efetiva desse solo que é onde está sendo colocado esse aterro. E cada dia mais é necessário ampliar os espaços, ocupar mais espaço desse aterro, cada dia mais é necessário estar avançando em tamanho e dimensão. E claro que a degradação desse espaço, a degradação desse solo cada vez mais vai ocorrendo. Só para você ter uma noção, a região onde está, né, o aterro sanitário, o Rincão das Flores, fica muito próximo, tá? Fica muito próximo de mananciais importantíssimos que abastecem, a exemplo, todo o sistema Marreca. Nós estamos falando de 8 mil metros ou 8 quilômetros de distância em linha reta entre o aterro sanitário Rincão das Flores, efetuando a conexão direta com a nossa represa dos Marrecas. E ainda, uma infinidade de conexões de arroios, né? Tem aí o Arroio Sepultura, nós temos o Arroio dos Corf, nós temos uma infinidade, né, de vertentes que por ali estão muito próximas e que fazem ligações importantes com áreas e regiões, né? E esse solo contaminado, penetrando isso no solo, com certeza pode ser vetor de contaminação de água. E nós que temos, né, um trabalho muito assertivo na questão de ampliar, né, de utilizar toda a força, né, do Sepultura, né? Usar ali o Fredo, usar o Sepultura, usar todos esses adjacentes que tem ali ao redor, né? Fica muito próximo entre os Dalanhos, aquela localidade toda ali, né? Para quem conhece ali a Capela a Menino Deus, todas essas localidades, nós temos que pensar nisso com muita seriedade, muito afinco. O quanto nós estamos agindo, né? Só para você ter uma noção, da Capela Menino Deus, para quem vai nos Dalanhos, a distância do Rincão das Flores em linha reta é 5 quilômetros. É muito próximo, muito próximo. É muito perigoso, muito danoso. Então nós temos que trabalhar com muita assertividade. E nós criarmos, né, o consórcio de municípios com multifacetado, né? onde nós tenhamos todo um arranjo para que nós possamos trabalhar isso com placas solares, biogás, energias renováveis. Nós podemos dar um salto maravilhoso, né? Um salto grandioso em atendimento às nossas necessidades do município. Necessidades de saúde, necessidades do município e também as necessidades das questões da gestão de água. Nós temos todos os potenciais para poder trabalhar tudo isso aqui dentro, mas nós temos que trabalhar de forma urgente, né? Urgente. Nós temos que trabalhar sobre as questões das sacolas, sobre a questão da containerização, sobre a questão, né, do lixo derramado nas calçadas, o descarte irregular, até roupas, né? Até roupas e materiais que não podem ser descartados são colocados para poder ser direcionado a esse aterro, né? Então, quando a gente faz, né, essa atenção, essa observação a toda essa estrutura, a gente observa que estamos desperdiçando um material, material riquíssimo, né? Estamos jogando fora como se fosse semelhante uma torneira aberta derramando água todos os dias. E mais, toda a energia, né? Podemos colocar aqui como exemplo, toda a energia produzida através dessa geração do biogás poderia reverter-se em créditos para poder abater a luz de todas as prefeituras, né? Todas as prefeituras participantes do consórcio ou ainda todas as escolas ou a prefeitura de Caxias do Sul com todas as suas secretarias. E ainda poderia se render royalties no futuro para os carros elétricos. Então nós temos que pensar isso urgente. Pensar os dias de hoje, trabalhar os dias de hoje, dar os primeiros passos, que é difícil consolidar tudo em 4 anos, né? Mas dar os primeiros passos é trabalhar assertivamente para uma cidade de progresso, uma cidade de futuro. E mais, você sabia que já foi deliberado sobre um projeto há muitos anos atrás? Nós já éramos para ter praticamente há 10 anos antes o que nós estamos falando aqui nesse exato momento, né? Então é importante nós refletirmos com seriedade sobre o que nós queremos enquanto uma cadeia do lixo. Hoje nós estamos enfrentando dificuldades na coleta, hoje nós estamos enfrentando, né, nós temos uma autarquia, uma empresa, né, de economia mista, ela está quebrada, está deficitária, ela está com valores devendo, né, ela está com valores devendo, ela tem um custo muito alto e produz sem efetividade nenhuma. Tem problema nos caminhões, ela tem problema também, né, na sua divisão de asfalto, que é uma das divisões que precisa viver de contratos públicos. Se não tem contratos públicos, ela não consegue estar operando, ela tem um custo muito elevado e tudo isso gera, então, uma degradação que vai corroendo aos poucos o capital desta empresa. Então, nós temos que pensar em seguinte, né? Instalações de usinas de biogás, centrais de triagem automatizadas e mecânicas, né? Para poder fazer toda essa separação do lixo. Então, o gás que hoje está sendo queimado, jogado fora, capturado, poderia ser convertido em energia limpa para baratear muitas contas, né? Contas das escolas, dos prédios públicos de toda a região e ainda, né, produzirmos adubo para poder fornecer e fortalecer toda a nossa agricultura familiar na chamada Rota da Fruta, que é um dos nossos posts, né? Um dos nossos materiais que nós também aqui pautamos, né? Gente, é importante, né? Eu acho que já deu para trazer uns assuntos para você pensar em tudo isso. Nós vamos trazendo o nosso próximo programa para você. Nós vamos seguir debatendo sobre esses assuntos, né? Nós criamos aqui uma sequência de 3 programações para vocês, né? Onde nós falamos sobre janelas quebradas. Agora nós estamos finalizando sobre esse assunto, né? Apontando para você, então, sobre esse tema tão importante do lixo, que precisaria muito mais, né? Muito mais. Para que nós possamos, né, debater tudo isso, precisaria de muito mais tempo para debater tudo isso. E nós vamos falar sobre um pouquinho, né, de parcerias públicos-privadas e o limite do investimento estatal. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero agradecer de coração você que está sempre nos acompanhando, você que está sempre junto com a gente, valorizando os nossos programas. É para você, é para você. Obrigado àqueles que compartilham, obrigado a você que está sempre passando, né, acompanhando esses programas. E com esses programas em mãos, você está sempre passando, né, de uma pessoa para outra todo esse conhecimento. E ainda mais, dividindo esse programa para que mais pessoas tenham acesso a toda essa produção, todo esse material. Seu amigo Adinho Soares vai ficando por aqui. Muito obrigado você pelo teu carinho. Muito obrigado você que acompanhou até esse momento. Sempre um prazer imenso nós estarmos juntos, deliberando, trazendo as nossas pautas e os nossos programas. Logo mais, amanhã, a gente retorna com mais uma de nossas edições. Abraço para você, tudo de bom, tchau, tchau.